Na semana passada, eu falei com vocês sobre a rocha e as pedras. E hoje eu vou continuar e terminar esse pensamento. O texto que eu usei como base está em Mateus, capítulo 16, versículo 18, que diz: Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Na última vez que nós nos reunimos, ou seja, na última terça-feira, eu enfatizei, não de modo tão abrangente, mas eu enfatizei sobre Jesus sendo a nossa rocha eterna. E nós nos prendemos lá. E então eu disse a vocês que hoje eu iria falar um pouco sobre as pedras. Pedras estas que somos nós. Então, para que nós possamos entender o assunto, seria interessante que lêssemos novamente o nosso texto base, onde eu incluo alguns comentários pessoais para que você possa entender o texto bíblico, compreendê-lo melhor, a fim de que você entenda a mente do Senhor. Então, vejamos. Vocês conseguem ler? Portanto, eu lhe digo, Jesus está falando com Pedro. Você é Pedro. Então, Jesus está dizendo a ele, você é Pedro. Na verdade, Jesus está dizendo ao seu discípulo uma verdade. Ele está definindo a vida de Pedro. Mas quando você lê a Bíblia, seja em qualquer versão, você não perceberá isto. Então, por isso que eu coloco este comentário, para que você entenda. Então, veja bem. Pedro, sabe quem você é? Você é Petros. O nome Pedro no grego é Petros. O que que ele está definindo? Você é uma pedra pequena, um pedaço da rocha, ou de uma rocha maior. É isso que ele está dizendo. Sabe qual é a verdade sobre você, Pedro? Que você é uma pedrinha. E então ele continua. E esta é uma conjunção que liga um pensamento anterior ao posterior. Então ele diz: e sobre esta pedra, agora ele define outra pedra. Então ele diz assim: você é isso, mas esta pedra, sobre esta pedra, que é isto, tá? Porque no grego, sobre esta petra, que significa o quê? Sobre este solo rochoso, sobre esta cordilheira de pedra. Então Jesus, ele distingue dois tipos de rocha, uma pequena e outra grande, tá? Então não há como errar. Então você é uma pedra pequena e esta pedra é uma rocha. Então ele continua: construirei, isto é, eu construirei ou reconstruirei a partir do quê? Desta base rochosa, tá? A partir desta base rochosa. Eu não construirei a minha igreja sobre uma pedrinha, mas eu construirei a minha igreja sobre uma base rochosa. Você não constrói a sua vida sobre pedrinhas, sobre areia. Você constrói a sua vida sobre uma base firme. Assim também quem vai construir uma casa, constrói primeiramente o quê? O alicerce. E todos nós sabemos que a construção de um alicerce é mais importante do que propriamente o levantar das paredes. E sabemos também sobre o tempo de construção. A construção de um alicerce demora mais do que levantar as paredes. É a fundação, é a base. Então, para que nós tenhamos uma vida forte em Deus, para que nós sejamos pessoas vencedoras na fé, na vida moral, para que nós suportemos dificuldades, é necessário que nós conheçamos a fundação na qual nós estamos arraigados, enraizados, fundamentados. Se você não tem conhecimento da base onde você está, você só tem conhecimento das paredes, onde você está também, tá? Porque você faz parte dela. Porém, eu citei na semana passada um texto em que aquele que constrói a sua casa sobre areia não é uma pessoa sábia. Porque quando surgem as intempéries, o que acontece? A casa cai. Não é isso? Mas aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, quando vem as intempéries, a casa se mantém de pé. E eu salientei algo. Há muitos pregadores, e aqui eu não tenho assim por caráter querer perseguir este ou aquele, mas em nome da verdade eu tenho que dizer isso. Há muitos pregadores que dizem que Deus não permite que você sofra, não permite que você passe por problemas. Mas esta ideia cai por terra no próprio exemplo do Senhor. Por quê? Aquele que constrói a casa sobre areia, como aquele que construiu sobre a rocha, os dois sofrem intempéries, tempestades. As tempestades vêm sobre ambos. Então, guarde isto no coração. Não há como a gente se esquivar desta verdade, negar esta verdade. Ela está na Bíblia. Então você, meu irmão, se prepare para enfrentar intempéries. Porém, você só conseguirá ficar em pé, você só conseguirá prevalecer, caso você esteja fundamentado sobre a rocha. Então veja lá, construirei ou reconstruirei, esse verbo é interessante. Porque não é só construir, mas também ele significa reconstruir. Por quê? A intenção de Jesus é ganhar almas. A intenção de Jesus também é trazer um reavivamento àqueles que estavam longe, o povo judeu. A religião judaica estava afastada de Deus. Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram as verdades de Deus, não sei se vocês vão se lembrar, mas eu disse, eles as fragmentaram. Eles fragmentaram a verdade de Deus. E quando você quebra a verdade de Deus, o que que você está fazendo? Você está transformando a rocha em pedrinhas e pedrinhas em areia. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós podemos facilmente abandonar a verdade para ficar com crenças pessoais ou ideias aí manipuladas por mentes perigosas. Então, eu construirei ou reconstruirei o quê? A minha igreja a partir desta base rochosa. E então ele cita que vai construir ou reconstruir o quê? A minha igreja. A palavra igreja, no grego, é eclesia. Eu não estou aqui de forma alguma tentando dar aula de grego para vocês, tá? Eu estudei, não era um aluno maravilhoso de grego, não, mas alguma coisa a gente lembra. Mas isso são coisas básicas, tá? O que eu quero mostrar para você, essas três palavrinhas no grego, porque elas são importantes. Então, igreja significa o quê? Uma assembleia, um ajuntamento de pessoas que se reúnem ao meu chamado. Eu estou fazendo alusão à minha igreja, ao meu chamado e em meu nome, para pensarem, entenderem e agirem segundo o que eu ensinar e determinar. Então, Jesus, ele nos ensina, desde que nós nos baseemos na palavra de Deus, que nós não fujamos dela. A razão de nós nos reunirmos não é para fazer festinha, não é para ficar fazendo shows. A igreja não existe para ficar fazendo demonstrações de luzes, de palco, de danças. A igreja é um ajuntamento onde nós temos que nos reunir para pensarmos seriamente, entendermos, com a finalidade de agirmos para a glória de Deus. Igreja não é um prédio para se frequentar. A igreja é uma ação do Espírito Santo na vida de pessoas, e ele faz com que estas pessoas se reúnam num lugar específico, para que possam, a partir dos agentes de Deus, dos profetas de Deus, dos pregadores de Deus, dos mensageiros de Deus, use o termo que quiser, a fim de nós pensarmos, entendermos a verdade de Deus, para agirmos em seu nome. É para isso que a igreja se reúne. Esta reunião aqui tem nesta a sua característica. A reunião de domingo, a mesma coisa. A de um grupo pequeno, a mesma coisa. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. Repare bem. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou, tá? Parece um erro de concordância. A frase começa lá para o futuro e Jesus diz: eu estou. Mas ele está, porque ele não pode ser futuro e nem passado. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o eu sou. Ele sempre é, ele sempre existe. Então, eu tenho certeza que nós nos reunimos em nome dele. E ele está aqui. Só que nós damos muita ênfase ao fato de ele estar. E esquecemos de que nos reunimos em seu nome. O que significa isso? Em seu nome significa que nos reunimos sob ou debaixo da sua autoridade. Para pensarmos, para entendermos e vivermos debaixo da sua autoridade. Seja em casa, seja no trabalho, seja nas aflições, ou nos momentos mais alegres de nossas vidas. Não importa a circunstância, Deus nos chama para vivermos sob o seu nome, em qualquer situação. Talvez você esteja passando por uma luta tremenda. E então alguém vem e começa a influenciá-lo, dizendo, não, você tem que agir assim, 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 assim. Porém, você tem que analisar aquilo que você está ouvindo com a palavra de Deus, para saber se aquele conselho irá afastá-lo do poder do nome dele e você viver sob a crença de um terceiro. Você é chamado para viver sob o poder de Deus, pela direção do Espírito Santo, e não pela cabeça de pessoas malucas, que o tempo todo estão cheias de revelação, cheias de ideia, cheias de positivismo, que você não vai sofrer, porque Deus vai te livrar de tudo. Deus não vai te livrar de tudo, coisíssima nenhuma. Basta você ler a Bíblia e você vai ver que você vai passar por problemas seríssimos. Você vai passar por vales sombrios e terá que crer de todo o coração que o Senhor está ao seu lado, como disse Davi, a sua vara e o seu cajado me consolam, me fortalecem, me encorajam, me dirigem, me trazem luz. E você não poderá escapar do caminho que passa pelo vale da morte. Não tem como. Mas enfim. Então o texto continua. E, repare aquele E agora. Esse E também faz uma ligação do pensamento anterior, ou dos pensamentos anteriores, com o próximo. Então este E aqui é pouco notado, mas hoje cedo eu estava lendo e eu parei nele, e eu fiquei E, porque eu encontrei o outro E lá, olha ele lá, não está lá? Onde ele está aqui? Aqui, ó, E, portanto eu lhe digo, você é. Ele definiu, você é isso, e esta pedra é isso, correto? Então nós temos aqui duas definições, tá? Então aqui ele faz um contraste, porém, este outro e, ele tem uma outra função, que é uma função de consequência ou resultado. Isso é da gramática. Então, quando você estuda a língua portuguesa, você vai aprender isso. Mas ninguém aqui é obrigado a entender isso. Mas eu estou tentando te explicar para que você entenda o texto. Então, se você entende, veja bem, se você entende que é uma pedra pequena e que você precisa ser colocado sobre uma pedra rochosa, enorme, tá? E essa pedra rochosa, tá? Vai suportar a edificação do quê? Da igreja, tá? Então, quando você se coloca sobre a rocha para ser edificado como igreja, o que vai acontecer? Então, vamos lá. E, como consequência ou resultado de se ter esta rocha como base na construção da minha igreja, é que, então, dá para entender ou não? Sim ou não? Nem a morte poderá vencê-la. Então, eu preciso entender o que é a morte, tá? A morte significa o quê? O submundo, o mundo inferior, sub, está debaixo, o submundo, o mundo invisível, o reino infernal, afastado e separado de Deus, que é o governo de Satanás, o mundanismo, tá? Que apesar de ser muito forte, não poderá dominá-la ou causar-lhe danos espirituais e morais. Então a verdadeira igreja, que está sobre a rocha, a morte, não pode destruir a sua espiritualidade e nem sua vida moral, a menos que esta igreja se desloque da rocha e escolha se colocar sobre a areia. Nós conhecemos muitas pessoas que saíram da rocha e foram para a areia e se transformaram. Deus trabalhou nas suas vidas, eles se tornaram uma nova criatura, mas preferiram voltar à velha vida, se afastaram. Talvez você já leu na Bíblia o apóstolo Paulo dizendo: Demas, meu fiel companheiro, me abandonou, porque ele se apaixonou pelo quê? Pelo mundo. Está aí um exemplo. Então uma pessoa pode se apaixonar pelo mundo, uma vez tendo trabalhado para o Senhor? Uma pessoa pode se apaixonar pelo mundo, uma vez sendo ou tendo sido cheio do Espírito? Sim ou não? Claro que pode. Existe uma ala do cristianismo que diz que quando você está em Cristo, você não volta mais para o mundo. Não é o que a Bíblia diz. Não é o que a Bíblia ensina. Querem um exemplo? Davi. Davi era um homem cheio de Deus, poeta, capaz de enfrentar leões, ursos e o Golias. Entretanto, ele se apaixonou por uma mulher e ele cometeu loucuras. Se tornou um assassino, mentiroso, hipócrita. Isso trouxe consequências à sua casa. Porém, Davi ouviu a palavra de Deus e não a rejeitou. Ele não resistiu à graça oferecida por Deus. E ele retornou à rocha. O Salmo 51 é uma declaração do seu retorno. Porém, nós temos na Bíblia gente que ouviu a palavra de Deus e não quis saber de voltar para o Senhor. Continuaram na mesma balada, continuaram no mesmo caminho infernal, no submundo. Então nós temos que tomar cuidado. Veja bem, você diz: eu estou na igreja. E eu pergunto: fazendo o quê? Eu frequento uma igreja. Mas por que você frequenta esta igreja? O que ela está promovendo na sua vida? Ela está fazendo você pensar. Ela está te dando entendimento dos propósitos de Deus para a sua vida. Ela está levando você à prática da vontade de Deus, a viver sob o nome de Deus. Ou simplesmente está enchendo o teu coração de uma esperança terrena, que você vai receber isso, receber aquilo, receber mais aquilo, mais outra coisa, pega a mala, pega a alça, pega a chave, pega o diabo. Tem gente que vai na igreja e não sabe o que está fazendo, porque não lhes é explicado. Eles não entendem o que é igreja. Eles acham que igreja é uma reunião quase que social. O culto foi bom porque cantou o hino que eu gosto. Hoje o culto foi maravilhoso porque foi muito alegre. houve muitos aleluia, muitas palmas, muito siriri. Então, o culto foi maravilhoso. O pastor pregou uma mensagem que encheu o meu coração de esperança, mas não mudou o caráter. Não gerou temor. Que igreja é essa? Não é a do Senhor. É um negócio. O pastor aparece, apaga as luzes, você olha para lá, sumiu. Parece o David Copperfield. Um mágico. E não é assim que funcionam as coisas. Jesus andava no meio do povo. E nós temos que andar no meio do povo. Então veja bem. Satanás, ele quer destruir a vida de quem? Daquele que é a rocha? Ele não pode. Porque a rocha, que é Cristo, já o venceu. Por meio da morte e da ressurreição. Enquanto Jesus estava caminhando para a cruz, ele lutou contra Satanás, mas depois que ele morreu e ressuscitou, essa luta é uma luta vencida. Então Satanás não pode lutar contra ele. Satanás sabia que Jesus é Deus? Sabia ou não? Claro que sabia. Mas como é que ele se atreveu a lutar com Jesus? Se Satanás sabe que não pode lutar contra Deus. Porque Jesus veio em carne. Deus veio em carne. Então ele lutou contra o quê? Contra Deus ou contra a carne que estava sobre Jesus? Contra a carne. Contra a natureza humana. A rocha sobre a qual nós estamos fundamentados é divina, é eterna. Ele não pode abalar essa rocha. E contra quem ele vai lutar? Contra quem está fundamentado nela, que é a carne, somos nós. Ele vai tentar nos desestabilizar emocionalmente, gerando confusão mental, para que nós voltemos a nos associar a vida passada no mundo. Mas vamos lá. Quando Jesus diz, Pedro, você é uma pedra, ele está dizendo, você é uma pedra pequena. O que é uma pedra pequena? Se não um pedaço de rocha jogado no chão e muitas vezes pode causar queda em alguém. Tropeços, ou não é? Você está andando, tropeçou na pedra, pum, cai, pode bater a cabeça e até morrer. Portanto, nós éramos como pedras de tropeço para muitas pessoas. Você imagina, uma pedra pode ser usada como uma arma. Quando arremessada contra alguém, ela pode ferir e matar. Então, a Bíblia diz, e nós não gostamos muito dessa ideia, mas ela diz que antigamente nós estávamos espiritualmente mortos. Nós seguíamos um mau caminho. E pior, fazíamos a vontade do maligno. Para dizer a verdade, tanto você como eu, antes de Cristo, éramos todos agentes mundanos e satânicos. Criávamos armadilhas para que pessoas pudessem se afundar. Não piorar na vida. Eu estou dizendo em piorar espiritual e moralmente falando. Alguns até prejudicam outras pessoas materialmente e fisicamente. Não é verdade? Agora, nós éramos uma pedra usada por Satanás para ser arremessada, muitas vezes, contra outras pessoas. Exibíamos o nosso ódio, a nossa raiva, a nossa ira, amargura, rejeitávamos pessoas, enfim, nós éramos como pedras soltas num pavimento qualquer, mas em um determinado momento, Deus, na sua misericórdia, nos recolheu, nos chamou e nos colocou em Cristo. E em Cristo nós aprendemos que podemos ser usados por Deus para uma construção eterna, desde que aceitemos o seu trabalho, a fim de que adquiramos função e beleza. Incrível isso. Porque a palavra de Deus usa um termo que é pouco conhecido por muitos cristãos. Quando ela diz assim, nós somos feitura de Deus, ele está dizendo, nós somos uma poesia que Deus escreveu. Então, Deus nos fez como uma obra de arte, que neste mundo não existia. Mas por que insistimos em viver uma vida velha, uma vida afastada de Deus? Então vamos lá. Você foi encontrado por Deus na condição de uma pedra perdida, solta e sem finalidade. Esta era a sua e a minha condição. Éramos pedras soltas e mortas, sem nenhum propósito. Estava lá, jogada. Poderíamos provocar ou estimular danos espirituais e morais na vida de outras pessoas. Porém, quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados, portanto mortos espiritualmente, Deus nos encontrou e nos deu a vida verdadeira em Cristo Jesus. Passamos a desfrutar da vida que Deus nos deu. E por meio desta vida, nós passamos a encontrar o sentido que nunca nos foi falado, nunca nos foi ensinado em lugar algum. Ele, Deus, na sua misericórdia, nos conduziu a Cristo, a nossa rocha eterna. E em unidade com Cristo, com essa rocha, através do Espírito de Cristo, nós nos tornamos, pela vontade de Deus, como pedras vivas, isto é, vivificadas pelo trabalho de suas mãos, no poder do seu Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Tem cristão que não se regozija com isso. Porque ele não está nem aí com a eternidade, o que ele quer ganhar é dinheiro. Ele quer ir na igreja para se divertir. Ai, hoje eu vou dançar, olha que legal. Eu tenho certeza. Esse não é tempo de sorrir não, meu irmão. Esse é tempo de chorar. É tempo de buscar a face de Deus e chorar. De se arrepender. Então o que aconteceu? O seu coração petrificado foi vivificado por Deus para ser obediente a Ele. Foi por isso que Deus chamou você em um terreno ermo, num pavimento qualquer, onde você existia como uma pedra qualquer, sem nenhuma definição, sem nenhum propósito, sem nenhum sentido. É incrível como pessoas vão ouvir essas coisas a vida inteira. E como diz Ezequiel, eles preferem morrer, ir para o inferno, do que para o céu. Qual é o objetivo desta ação de Deus? É nos usar para a edificação da sua igreja. E eu já expliquei o que é a igreja. E também nos capacitar com todos os recursos da sua graça, para que nós expressemos a sua glória e a sua real presença neste mundo. É para isso que nós existimos. Então, nós pensamos, entendemos, agimos sob o nome de Jesus, porque agora nós desfrutamos da vida de Deus, fomos transformados. O Espírito de Deus entrou em nós, foi nos dado para sermos de Deus, e nós estamos construindo, edificando a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a rocha que é Ele, com a finalidade do quê? De tornarmos conhecido o nome do nosso eterno Deus e a sua graça. Então a nossa grande luta espiritual não é propriamente contra o diabo, porque fica uma farra aí fora, porque o diabo está trancando, porque o diabo não sei o quê, porque o diabo é isso aqui. O diabo, ele tem que obedecer àquele que nos sustenta. A nossa maior luta não é propriamente contra Satanás, não. A nossa maior luta é contra a nossa natureza humana. Essa é a maior luta. Contra os nossos desejos. Porque se você tiver o desejo de servir a Deus, você terá o Senhor como teu escudo. E se você tiver que passar por lutas, como Paulo passou, o espinho na carne, que ele chamou de um inimigo que o esbofeteava, ele aprendeu que a graça de Cristo satisfaria tudo que ele precisava. A minha graça te basta. E então Jesus disse: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, Paulo aprendeu isso. Então veja lá, em Cristo, Deus lhe deu a vida, vida maiúscula, para lutar contra a morte espiritual. É isso que a natureza humana quer. Ela não quer se render a Deus. Ela pretende afastar-nos de Deus, provocar a morte espiritual. Então vamos ler as palavras de Ezequiel. Em Ezequiel capítulo 18, versículos 30 e 31, diz assim: agora eu, o Senhor Deus, estou dizendo a vocês, israelitas, vamos substituir os israelitas pela igreja. Agora estou dizendo a vocês, minha igreja, que vou jogar julgar cada um pelo que tem feito. Arrependam-se. Espera aí. Volte para a minha câmera um instante. Quem está no Senhor já não está nele para sempre? Não. Se estivesse, Deus não diria, arrependam-se. Mudem a maneira de pensar. Então vamos voltar ao texto. Arrependam-se de todo o mal que estão praticando. Não é possível que quem está no Senhor viva na prática do mal. Mas eu disse no início que você pode sair da rocha e ir para a areia. Eu posso sair da rocha e ir para a areia. Não deixem que os seus pecados façam o quê? Os destruam. Espera aí. Então, eu posso ser destruído, mesmo tendo fé em Deus? Posso. Basta eu resistir à palavra de Deus. Basta eu não parar com o mal que estou praticando, e os meus pecados irão me destruir. Então Deus continua: abandonem todo o mal que vem fazendo. Agora Deus diz uma ação que nós temos que fazer, que Ele não fará sozinho. Até agora Deus está dizendo, vocês têm que fazer isso, isso e isso. E então Ele diz, criem dentro de vocês mesmos um coração novo e uma mente nova. Meu povo, israelitas ou igreja? Repare bem, este verbo criar não significa que nós temos a capacidade divina de criar um coração novo e uma mente nova. Este verbo criar, você não pode retirá-lo do seu contexto. O que é que Deus está pedindo antes? Vejamos. Deus está pedindo que eles se arrependessem. Que eles ou deixassem seus pecados e que abandonassem o mal que estavam fazendo. Então, para que haja dentro de nós um coração novo e uma mente nova, é necessário que nos arrependamos, é necessário que deixemos, é necessário que abandonemos o quê? O mal que praticamos e os pecados. Ficou claro ou não? Se você está vivendo afastado de Deus, se você o trata com indiferença, o que que você está praticando? Um pecado. Se você comete um pecado, e a Bíblia não define pecadinho e pecadão como ações em dimensões, de dimensões diferentes, porque pecado é pecado. Se você é indiferente e não se ajusta ao que Deus pede, você comete pecado. E você vai abrindo brecha. Você vai abrindo brecha para que o mal ingresse na sua vida. Quando você vê aqui, arrependam-se de todo o mal que estão praticando. e não deixem que os seus pecados os destruam. O mal é a característica do quê? Da destruição. O mal é o resultado de pecados que conduzem a pessoa à destruição. O que é o pecado? Nós chegamos à conclusão, os seres humanos e a própria religião, de pecados graves, pecados menos graves. E aí surge a definição de pecadinho e pecadão. E isso não existe. Eu tenho batido na tecla sobre a indiferença, sobre a apatia espiritual. O desmazelo com a palavra de Deus, com a igreja. Nós não pensamos em Deus. Nós não queremos entender a nossa fé. Entender por que estamos numa igreja. E ficamos lá dançando, pulando que nem pipoca, que nem idiotas. E não agimos como servos e servas de Deus. Tanto em momentos críticos, como em momentos alegres. Um pai vê o filho fazendo o que não deve. E ele então diz, fica quieto moleque, não faz só isso. Eu fiz a minha parte. Não, você não fez nada. Você deveria sentar com ele e dizer, sabe por que eu estou dizendo que você não deve fazer isso? Porque a palavra de Deus que nós seguimos, que nós cremos, diz assim, 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 assim. Então nós não nos preparamos para nada. Se alguém perguntasse para você, por que que você vai nessa reunião de terça-feira? Por que que você sai da sua casa, no meio da semana, nessa cidade terrível que é São Paulo, e vai para aquele lugar? Por que que você está aqui? Alguns estão aqui por causa de algum compromisso funcional. Porque se não tiverem a função, não vêm mais. Outros vêm aqui porque gostaram. Mas vem aqui, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não tem parada. Porque eles dizem assim, igreja é igreja. Então hoje eu vou dormir, jantar, abrir tua geladeira, vou para tua casa. Deus nos dá uma família espiritual. E nós temos que cuidar dela. Você não vai me querer ver na sua casa todos os dias abrindo a porta e dizendo assim, me dá uma chave aí. Imagina. Nós temos que ter juízo. Eu não estou dizendo que às vezes nós não podemos estar em algum lugar. Não, não é isso. Eu estou falando sobre práticas comuns. Por favor, me entendam. Nós não temos noção mais de quem somos e a quem pertencemos. E nós perdemos a noção daquele a quem pertencemos. Nós não sabemos mais qual é o objetivo da igreja. Achamos que ganhar almas é pedir para alguém levantar a mão e vir à frente e receber uma oração. Mas Jesus chamava as pessoas que o seguiam de alunos, discípulos. O que é um aluno? Naturalmente nós temos as escolas desses últimos 20 anos de governos que tivemos neste país, que levaram as escolas a esse frangalho. Escola é para ensinar você não ideologias, mas cidadania. Dá a você cultura. Capacidade de ser um cidadão. Dá a você o sentimento moral e cívico. A igreja, a mesma coisa. Te ensina a ser cidadão do céu. Como você deve viver como um cidadão do céu? Tanto espiritual como moralmente falando. Mas a igreja enfraqueceu as suas estruturas. Deixou de influenciar a sociedade. Me permita dizer, o presidente de um grande país, no hemisfério norte, defende o aborto, publicamente. E o líder da sua religião tem na sua doutrina o ensinamento contra o aborto. E quem defende o aborto deve ser excomungado. Por que não se fala uma palavra? Porque o mundo está debaixo do poder da mentira e não da verdade. Por incrível que pareça. Mas eu acho que vocês já estão cansados. Mas para terminar este versículo, veja lá a última parte. Deus fala tudo isso. E então ele pergunta, por que vocês querem morrer? Por que vocês optam? Por que vocês não fazem um pingo de esforço para viver? Vocês preferem a destruição e não o compromisso. Se nós ouvimos a voz de Deus, nós somos chamados para lutarmos contra toda a maldade, contra todo o espírito do engano, da mentira, hipocrisia e mexericos, fofocas. Por quê? Porque o nosso maior desejo é sermos alimentados com um alimento puro e verdadeiro. A fim de que, sob o poder do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, e o Espírito da verdade, possamos crescer e chegar à plenitude da salvação na eternidade. Vou dizer de novo. Alguns dizem assim, eu tenho certeza da minha salvação. Não, você não tem certeza nenhuma da tua salvação. Você tem certeza de que é filho de Deus. E como filho de Deus, você está lutando para ser salvo eternamente. E se você não perseverar, e se você não mudar, se você continuar nessa indiferença, nessa indisposição, nessa apatia, não haverá lugar para você na eternidade. Por que você quer ir para o inferno? Essa é a pergunta de Deus. Você está vendo a sua casa em ruínas. Por que você não busca a vida de Deus, a palavra de Deus? Isso não quer dizer que consertará toda a situação, porque você está lidando com outras pessoas e você não pode ser dominador. Mas é tua obrigação apontar erros. Não condenar, mas apontar erros. Pois o próprio Ezequiel diz: se eu não disser a uma pessoa que ela está cometendo um erro, o sangue daquela vida eu requererei da sua mão. Se nós queremos crescer e chegarmos à eternidade, é porque nós experimentamos e provamos interiormente a bondade de Deus. E sabemos que tudo que Ele já nos preparou é útil, é bom eternamente. Afastando-nos então de todo o mal, e tendo Jesus Cristo como nosso único e maior exemplo, que nós sejamos dedicados a Deus, a fim de sermos servos úteis aos seus propósitos eternos. Então eu quero terminar nesta noite dizendo: por meio da vida de Cristo, Deus o transformou numa pedra viva, a fim de usá-lo para edificar a sua igreja. Vejamos. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 e 5, nos diz o seguinte: como de costume, vou colocar alguns comentários, breves comentários, para que vocês entendam. Ele diz: cheguem perto dele, como discípulos de Cristo, aproximem-se dele para concordar com ele. Eu não ouso discordar de Deus. Por quê? Porque Ele é a pedra viva. Isto é, que não é inanimada, que respira, que tem a vida verdadeira, que é ativa, abençoada e eterna. Mas o que os seres humanos fazem com ele? Os seres humanos rejeitaram o Senhor, dizendo ser ele inútil. Mas o que Deus diz sobre ele? Deus escolheu como de grande valor. Ele é útil, precioso, digno. Vocês também, como pedras vivas, ou seja, pedras pequenas que desfrutam do poder da vida, vocês estavam largados num chão qualquer. Mas Deus fez um milagre em vocês. Deus os transformou e fez com que vocês saíssem da morte para a vida. Vocês agora desfrutam da vida e do poder do Espírito Santo. Então, qual é o que essas pedras devem fazer? Deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual. O que significa templo espiritual? Que pertence ao Espírito Santo e, portanto, de interesses puramente espirituais e não humanos. No que nós transformamos a igreja? É corrente, é campanha, é novena, para quê? Eu vou fazer uma campanha para receber isso. Eu vou fazer uma campanha para receber aquilo. Onde está a transformação espiritual? Eu gosto daquela igreja, porque lá é uma reunião alegre, cheia de danças, os hinos enchem o coração, ao conjunto, olha como canta. Talvez se você nascesse na Idade Média, você não teria uma igreja para frequentar. Imagine você vivendo num país como a China, Paquistão, Índia, Nigéria, onde, se alguém ouvir você, ouvisse você cantando qualquer coisa a Deus, você seria degolado, ou jogado num campo de concentração. Nós estamos buscando Deus por motivos errados. Uma pessoa que não conhece Deus, eu entendo. Ele está desesperado e nós temos que acolhê-lo. Mas logo ele tem que aprender a enfrentar seus problemas e suas lutas. Nós não vamos deixá-lo sozinho. Ajudaremos a carregar suas cargas. Mas ele precisa fazer a sua parte. Eu não posso carregar uma pessoa a vida inteira. Eu não posso, vamos supor que nós fôssemos dois estudantes. Eu posso compartilhar o que eu aprendi com você, mas não posso ficar a vida inteira dando a você o que você deveria buscar por si mesmo. Colocando o seu nariz nos livros. Nós precisamos ser responsáveis. Muitos dos nossos problemas não são solucionados. Muitas pessoas vivem depressivas porque não se ajustam com Deus. Quando eu ingressei na igreja, eu já disse a vocês, eu tomava remédio faixa preta. Mas quando eu comecei a dar aos outros aquilo que eu comecei a receber de Deus, cada vez que eu dava, eu me sentia mais forte interiormente. Quantas vezes eu estive aqui diante de vocês, com o meu corpo pedindo cama, mas a minha alma, o meu espírito, apaixonado por Deus, não queria parar de falar. Há dias ainda que chego aqui, muito mal, não tenho mais a mesma força de antes. Fiquei velho. Mas o meu espírito se apaixona por Deus mais e mais a cada manhã. Quando eu estava lendo este texto e estudando tudo isso, não posso dizer a vocês, negar a vocês, e comecei a chorar. Meu coração se encheu com uma alegria que vinha do Espírito Santo. Nós estamos transformando as igrejas em salões de baile, em shows. E não levando as pessoas a pensar, a entender, a agir, a serem pessoas espirituais, Um cristão espiritual é aquele que é dirigido pelo Espírito Santo e a palavra de Deus. Não é aquele que ora em línguas. Não é aquele que escuta 91 vezes o Salmo 91. Nem 23 vezes o Salmo 23. E nem 119 vezes o Salmo 119. Mas é aquele que procura, se esforça, colocar em prática o que aprendeu. Porque ele é um aluno. O seu alvo é chegar à altura do seu mestre. Esse é o alvo do discípulo. Chegar à altura do seu mestre. E então, voltando ao texto, ele diz, na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso, para quê? E isso, com a finalidade de, com o propósito de, a pedra encontrou a sua definição. A pedrinha que era largada, a pedrinha que estava lá jogada, eu e você, encontrados por Deus, recebemos a vida de Deus. Nos reunimos em nome de Deus para pensarmos e aprendermos a fim de agirmos sob o seu nome. Entendemos que agora nós somos pedras vivificadas, um milagre. Quando você sai às ruas, você vê aquilo que você era. Às vezes você olha para a tua família e dentro da sua própria casa, você vê o filho rebelde, o marido ou a esposa rebelde e você diz, eu era assim. Então tenha paciência. Confie nele. Lute contra a morte espiritual. Não seja uma pedra de arremesso que fere e que mata. Seja um instrumento da graça. E mesmo assim, você poderá ferir. Porque a verdade machuca. O amor faz o orgulho tombar. E então Pedro diz que a finalidade, por meio de Cristo Jesus, é esta. Ofereçam sacrifícios. Este era o trabalho do sacerdote. Servirão como sacerdote dedicados a Deus, fazendo o quê? Oferecendo sacrifícios. Pelo poder do Espírito de Cristo, que vocês sejam educados a produzirem trabalhos espirituais que Deus aceite. Algumas pessoas chegam aqui e dizem, eu preciso fazer alguma coisa, eu estou cansado, eu não quero vir aqui ficar parado. O que você quer fazer? O que você gosta ou o que Deus aceita? Há muitas pessoas dando aulas, pregando, cantando, tocando, de uma maneira totalmente errada. Há pessoas participando de igrejas de uma maneira errada. Oferecendo sacrifícios a si mesmos e não a Deus. Tudo o que eles fazem, não fazem para Deus, mas para si mesmos. Só estão lá quando lhes é conveniente. Se hoje eu não for tocar, não for ensinar, então eu não vou à igreja. Lembre-se, há tempo de tocar e o momento de ouvir. Há tempo de estar envolvido e há tempo de se envolver com pessoas. Se eu não vou pregar, então eu não vou ouvir o Fausto. Sempre que ele prega, penso que sou um dos primeiros a mandar um recado sobre o que ele pregou. Eu aprendi. Deus falou comigo. Deus sempre fala pelos seus servos. Deus fala sempre pelos seus servos aos seus servos. Porque Deus sempre está. Ele sempre é. Ele sempre fala. Eu sou o que sou. O meu desejo é que quando Jesus voltar para buscar sua igreja, nos encontre como cristãos dedicados, perseverantes e obedientes a tudo o que ele determinou. Se nós nos reunimos para ouvir as suas deliberações, para pensarmos nelas, as entendermos e agirmos tendo-as como princípios e valores de vida, o meu desejo é que nós sejamos encontrados assim, comprometidos com ele. Que nós sejamos como pedras vivas, pessoas que estavam mortas e que agora desfrutam da vida e que se preocupam em fortalecer a casa do Senhor na terra, para que ela se torne a cada dia mais forte e se mantenha na verdade e nos propósitos para os quais ela foi criada, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.